Estamos recebendo no estúdio da CBN o mestre doutor, especialista em silvicultura urbana da Universidade de São Paulo, Demóstenes da Silva Filho. Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, o senhor veio para Maringá para uma palestra na Semana Municipal do Meio Ambiente, foi hoje de manhã, né? A palestra sobre arborização. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre a palestra?
Sim, foi a palestra que deu encerramento à semana e foi um grande prazer poder falar de arborização urbana numa das cidades mais bem arborizadas do mundo, que é a cidade de Maringá.
E a Esalq é uma referência na América Latina, isso? Sobre silvicultura urbana? Você estava me falando aqui rapidamente.
A Universidade de São Paulo é a maior universidade da América Latina, uma das melhores universidades do mundo. E na área de agrárias, em alguns rankings, ela está muito bem colocada. Chega a ser a quinta melhor referenciada do mundo na área de agrárias. E a silvicultura urbana é uma área que o Departamento de Ciências Florestais, lá da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, tem obtido, né, um sucesso muito bom nesses últimos 10 anos no desenvolvimento de tecnologias aplicadas aos municípios. Então, lá no estado de São Paulo, nós temos desenvolvido políticas públicas e temos instrumentalizado muito bem as prefeituras na área de arborização urbana.
O que o senhor achou aqui de Maringá? O senhor elogiou aí no começo da entrevista, né? O que o senhor já conhecia a cidade? O que o senhor acha aqui da arborização?
Então, eu mostrei numa parte da palestra algumas vantagens de ter uma cidade bem arborizada. Uhum. E eu mostrei o que eu mostro para as prefeituras do estado de São Paulo como referência, que são as ruas daqui de Maringá.
Ah, é? Que legal.
Então, na verdade, eu vim dar uma palestra, mas aqui é quase chovendo molhado, porque aqui tem muita água. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. É uma cidade que eu trago os meus alunos lá do estado de São Paulo para vir aqui ver. Né? Se eu pudesse colocar os vereadores todos das cidades de lá, para eles virem ver aqui, né? Para mostrar que o que a gente prega, o que a gente busca, né, é uma cidade à semelhança de Maringá.
Bom, nós conhecemos algumas principais vantagens, né, da arborização, mas quais são as vantagens, assim, do ponto de vista científico?
Eu vou citar uma que está muito clara na minha mente, que talvez não esteja muito claro para as pessoas. Né? Tem dois pontos, assim, muito interessantes. Um é a questão do símbolo da árvore. O que a árvore simboliza para as pessoas? O que a árvore simboliza como elemento principal de comunicação com o nosso inconsciente coletivo? Que é a questão da realização do potencial humano. Então, assim como a árvore já tem no embrião tudo aquilo que ela vai ser, com seus galhos, flores, frondosa, maravilhosa, nós também carregamos dentro de nós, desde o nascimento, aquilo que nós podemos realizar como potencial humano. E esse é o verdadeiro símbolo que as árvores comunicam para as pessoas.
Algo que as pessoas no dia a dia, na rotina do dia a dia, não se dão conta.
Mas isso comunica. Sim. Isso é comunicado. Então, pode ser que Maringá seja uma cidade tão boa e tão competitiva e tão forte também por causa disso.
Que interessante. Quer dizer que essa é uma vantagem, então, que a gente não percebe que está assimilando, a gente está recebendo.
Do outro lado, árvores muito podadas, árvores mutiladas, também estão representando o potencial humano que não é atingido, que foi mutilado.
E é uma cena muito triste, né? A gente vê isso aqui em Maringá, né, também, né? Árvores muito podadas por causa da rede elétrica, né? E você sente dó, né? Porque parece que a árvore não vai se suportar.
Mesmo assim, a rede elétrica aqui não é igual à das outras cidades. Ah. É bem melhor para suportar melhor as árvores. A iluminação pública aqui também é um exemplo. Ela é rebaixada para se podar menos as árvores. Então, isso aqui é muito interessante. Houve uma preocupação da cidade em se adaptar às árvores, não o contrário. A gente colocar um arbustozinho embaixo da fiação porque tem fio. Então, na verdade, tem que ter um esforço, né? De querer árvore, de querer sombra, querer o benefício que uma árvore pode dar, porque é muito diferente o benefício de um arbusto para o benefício de uma árvore. O benefício de uma árvore é muito maior.
Mas, e que tipo de árvore? Por exemplo, aqui se discute a substituição, né, de árvores mais antigas, algumas, a maioria, sim, condenadas, né?
Sim, por é um processo espécies, natural. Né? É um processo natural, mas eu discuto muito essa questão da espécie. Muitas vezes se acha que alguma espécie utilizada já há muito tempo é ruim, e se tenta uma outra que às vezes não vai também.
Aqui esse bipiruna, por exemplo, a prefeitura disse que não vai mais plantar esse bipiruna.
Pois é, essa bipiruna é uma excelente árvore. É? Ela tem alguns fatores de incomodidade que possam incomodar algumas pessoas com as folhinhas na calha, alguma resina que espirra no carro, mas é a árvore que melhor absorve a radiação entre todas. É mais de 98% da radiação que ela absorve. Ela tem uma área foliar magnífica, então ela filtra poluentes muito bem. Então ela é uma excelente árvore. Ela é resistente, ela é uma árvore magnífica. E é uma árvore brasileira.
Então a prefeitura está replantando aqui, pelo menos no centro da cidade, com ipê branco, pau-brasil, flamboyant, palmeira.
Tenho visto mudas de tipuã também aqui no centro. Bem, outra questão é a manutenção do próprio asfalto. Então, existe uma pesquisa na Califórnia que mostra que a diferença na manutenção do asfalto entre uma rua sem árvores e uma rua totalmente arborizada é de 58%.
Ah, é? E por que isso acontece?
Porque o asfalto recebe menos calor, menos radiação, ele esquenta menos, ele não dilata. E quando ele dilata de dia e contrai à noite, isso vai desgastando o material do asfalto.
Ah, que legal.
Fora que o sol, direto no asfalto, volatiliza os compostos de agregação. Né? Eles são volatilizados, os derivados de petróleo que tem no asfalto.
Mas e as raízes das árvores que quebram a calçada? De algumas espécies?
Sim, mas calçadas bem planejadas para árvores não quebram. Então, se você deixa um espaço bom, se você descompacta bem o solo, as raízes ficam mais profundas. Porque a raiz, ela aflora muito também, porque o solo é muito compactado e a raiz precisa respirar. A árvore não produz fotossíntese na raiz, ela precisa respirar. A raiz respira, ela precisa de ar. Então, se o solo não tem ar, se ele é muito compactado, muito apertado para o ar, a raiz vai para a superfície. Então, muitas questões não são culpas das árvores, são nossa culpa.
Bom, o senhor disse que dá vontade de trazer os vereadores aqui para Maringá, no interior de São Paulo.
Dá vontade, lotar ônibus e ônibus.
Há muita resistência dos gestores em relação ao plantio de árvores nas cidades?
Eu acredito que os políticos, eles não nos desejam mal, né? Mas eu acho que tem muita falta de conhecimento. Se eles soubessem os benefícios, né, muitos entrariam também junto da luta pela arborização.
É uma questão também de saúde pública? As pessoas que vivem em cidades arborizadas são mais saudáveis?
Com certeza. Tanto do ponto de vista psicológico, porque as árvores, elas auxiliam em eventos de estresse. A natureza, observar a natureza, faz com que o ser humano restabeleça né, os seus padrões normais de um estresse muito mais rapidamente do que um que não teve essa oportunidade de ter contato com o verde. Então isso é provado cientificamente também.
Agora a gente vê muita gente que corta a árvore porque está atrapalhando a fachada da loja, ou porque está a dona de casa que não quer ficar recolhendo folhas na frente de casa, né? Tem muito disso ainda, né?
Tem, em todos os lugares tem. Mas eu acho que aqui a população de Maringá tem orgulho das suas árvores. Acho que a arborização, as árvores de Maringá, essa floresta urbana que tem aqui, ela é uma marca da cidade. E é admirável.
Bom, o senhor falou da vantagem então, psicológica, né? Existem outras inúmeras vantagens também, né? Da arborização, né?
Sim.
E na palestra, o que o senhor sentiu do público? Foi um público que participou da Semana do Meio Ambiente, um público interessado nesse assunto?
Sim, é um público bem heterogêneo, de crianças até universitários. né, e profissionais também, foi muito prazeroso, muito interessante.
E a pesquisa, né, nessa área, o que, que nós temos aí de pesquisa nessa área, assim, de mais avançado? Assim?
Bem, a área de silvicultura urbana é uma área bastante ampla, né? Ela absorve conhecimentos tanto da arquitetura, da geografia e também das ciências mais físicas, né? Então, você tem, nós lá no nosso laboratório, nós temos trabalhos com laser, para mapeamento da área urbana, nós temos trabalho com sensoriamento remoto, com satélites, né, para identificação de áreas que não têm árvores para plantio. Então, nós também temos um tomógrafo que faz tomografia das árvores, para saber se a árvore está oca, se ela tem problemas de risco de queda. Então, são várias ciências que vão sendo, vamos dizer assim, contribuem para a melhoria dos diagnósticos, né? O nosso laboratório lá na USP, ele é muito especializado em desenvolver métodos de diagnóstico, porque é muito importante saber o que você tem, saber qual é o estado do ambiente para você propor alguma modificação, propor algum tipo de política pública. Então, nós focamos muito no diagnóstico, métodos de diagnóstico, facilitar o diagnóstico por parte das prefeituras, instrumentalizar tecnicamente as prefeituras, para que elas possam obter novos indicadores, novos índices, para medir a qualidade de vida das pessoas nas suas cidades.
Existem bons exemplos aí de políticas públicas voltadas para a arborização?
Não existem muitos. Maringá é uma cidade que tem árvore já de projeto. Uhum. Então você teve aqui um fantástico engenheiro, Jorge Macedo Vieira, que projetou um desenho urbano magnífico e com espaço para as árvores. E você teve uma companhia florestal que pôde auxiliar e implantar essas árvores na cidade. Então isso foi magnífico. Foi começar bem, né, de uma cidade. Então, tudo que começa bem, termina bem, né? Então, a cidade de Maringá é uma cidade abençoada, com um bom planejamento, bem nascida, vamos dizer assim. E pertence agora ao desafio da cidade agora, da comunidade toda, da população, dos prefeitos, dos vereadores, tanto do passado quanto do futuro, que essa cidade chegue aos 100 anos... com a mesma qualidade. Uhum. Que ela tem 60 anos, que ela chegue aos 100 anos com a mesma qualidade, com uma cobertura florestal desse tamanho, dessa magnitude, com sombra nas calçadas para a população, conforto. Então esse é o grande desafio, né?
Inclusive vindo para a periferia, né?
Sim,
que essa arborização siga nos novos bairros.
Sendo reproduzida nos novos bairros.
A gente tem um problema aqui com as árvores quando chove forte, quando tem tempestade, cai muita árvore, né?
Sim, mas não cai só árvore, né? Num vento forte também cai.
E ultimamente as tempestades estão muito
fortes. Cai placa, cai telhado, cai tudo, né? As pessoas notam mais as árvores, mas cai tudo quando tem um vento forte.
Mas até para isso a gente pode se planejar, né?
Sim.
Tratar as árvores que estão doentes.
Avaliar melhor as árvores.
Tudo um processo. Professor, muito obrigada pelas informações.
Eu que agradeço, deixo um abraço a toda a população de Maringá. E eu fico com muita saudade de quando eu venho aqui, eu volto. Nossa, as cidades lá no estado de São Paulo parecem nuas.
Parece?
Nuas.
Nuas. E quando faz muito calor, o asfalto parece que derrete, não é? No horizonte, assim, parece que o asfalto derrete.
Exato.
Eu conheço muitas cidades do interior de São Paulo, realmente dá uma dó de ver que não tem árvore, né?
Pois é.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein, pela entrevista, por estar aqui no estúdio com a gente. Uma boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde.
Conversamos com o professor Demóstenes da Silva Filho, especialista em silvicultura urbana da Universidade de São Paulo, a USP.